de Abril, nas variantes africanas do português, não deixou de contribuir para um léxico mais alargado, sobretudo no que diz respeito ao vocabulário político e social, mas também na sintaxe e na estrutura morfossintática. As alterações aconteceram num registro em expansão que prossegue. Nesse universo todo, as porções de sentido, o arquipélago semântico de um português oral, com um forte impacto na eficácia política ou militar, também ganhou fóruns de cidadania, com os clássicos vou-te punir, o suspeitoso ter objetivo, o fatal atos de sabotagem e o mais de que podemos lembrar em alegre convívio com a proclamação da liberdade. A par de um sopro quase lírico de sonho e de utopias as mais diversas e da dança em coreografia solta do neologismo. Páginas de Português conversou com o professor Ivo Castro. Das palavras trazidas, sobretudo dos chamados retornados, muito se espraiou e espalhou o professor Ivo Castro.
O 25 de Abril mudou a vida das pessoas todas. Mudando a vida das pessoas todas, mudou necessariamente o modo como falavam. Em todo o caso, convém não meter tudo no mesmo cesto. Como todas as línguas mudam todos os dias, todos os anos, estão sempre a mudar, estão sempre a ganhar formas novas e outras não. Mesmo que não tivesse havido o 25 de Abril, a língua portuguesa teria mudado em 74, 75 e por aí adiante.
Talvez não da mesma forma.
Em alguns casos, da mesma forma. Noutros casos, que são aqueles que mais interessam para esta nossa conversa, mudaram de formas condicionadas pelas mudanças sociais e culturais que o 25 de Abril trouxe. Estou mesmo à espera que me pergunte quais foram as palavras que mudaram. E a resposta que tenho preparada para si é algumas, mas não muitas, e não é o mais espetacular. Porque palavras vão e vêm. E algumas daquelas que nós associamos à nova maneira de falar português depois do 25 de Abril caíram depois disso em desuso, como caíram em desuso algumas dessas maiores expectativas e dos maiores entusiasmos que nós tivemos nessa altura. A nós, as pessoas que lá estavam nessa altura, você é um rapaz e não passou se calhar por isso. Não tem, portanto, uma capacidade de desapontamento como, e de saudade como os mais velhos têm.
Então, quais são exemplos dessas palavras que mudaram, mas que caíram em desuso?
Algumas, mas aquilo que me interessa mais é falar sobre mudanças estruturais a nível da gramática, porque essas ficaram e estão cá. E aí é que a língua mudou realmente. Houve, no plano lexical, algumas palavras que se tornaram tabu. Mas que se tornaram tabu, se calhar, temporariamente. Por exemplo, ultramar. Província ultramarina. Está a ver onde a que grupo de significações eu estou aí. Província ultramarina, eu creio que é uma palavra que perdeu a sua função na medida em que, no prazo de 2 anos, até então províncias ultramarinas transformaram em Estados Independentes. Portanto, foi uma expressão que hoje continua a ser usada, não é? Mas continua a ser usada pouquíssimo, não para designar uma realidade geográfica, territorial e administrativa, como até então era, e aparece apenas em frases de caráter histórico ou evocativo, se quiser, entre aspas. As chamadas províncias ultramarinas, isso é um tipo de palavra que perde logo a razão de ser imediata que tinha. Em compensação, passou, em sua substituição, passou a ser possível usar abundantemente e abusar de colónia. Colónia, colonial, guerra colonial, já não é a guerra da África, mas é guerra colonial, ou seja, a censura que até ao 25 de Abril pendia sobre o colonial e seus derivados foi libertada. E passou a haver até um, eu não direi compazimento, não é? Mas um certo vigor afirmativo em usar o grupo de derivados de colonial como forma de melhor caracterizar um passado recente de que não era lícito em público usar tais qualificativos. Portanto, temos assim aqui, não é o nascimento da palavra colonial, é a liberdade de usar em público colónia colonial e seus derivados, que até então não existia, à custa de província ultramarina, por exemplo. Termos que surgiram na mesma altura e diretamente provocados pelas alterações em Portugal foram, por exemplo, a liberdade paralela da que vimos agora, de usar fascismo, como surgiu há bocado, de usar comunismo em voz alta e de usar um conjunto de termos caracterizadores de posições políticas e de ideias que foram muito importantes no discurso de alguns anos, porque permitiam as discussões ideológicas e os posicionamentos individuais em relação a elas de cada um, e que evidentemente com o arrefecimento dos debates foram tempos que caíram também por sua vez em desuso. Por isso é que eu dizia há bocado que muitas das palavras que foram muito usadas a seguir ao 25 de abril por causa dele, hoje em dia até já não são muito usadas.
E surgiram neologismos?
É possível que sim, mas não, com certeza, os neologismos surgiram sempre. Agora, os neologismos maiores que surgiram depois do 25 de abril não foi por causa do 25 de abril. São neologismos feitos a partir de termos ingleses, se quiser, são anglicismos, quando não são palavras inglesas puras, que invadiram a língua portuguesa. Isso é que mudou nos anos 80, 90 e continua. Isso é que mudou bastante o léxico da língua portuguesa, foi a invasão de vocabulário de origem inglesa, ou formado à semelhança de palavras inglesas, e que entrou no português devido aos progressos tecnológicos, às evoluções tecnológicas, às novidades tecnológicas. As palavras vêm atrás das coisas, não é? E isso aconteceu não por causa do 25 de Abril, mas porque foi nos anos 70, 60 e 70 que se começou a sentir as consequências de, nos anos 40, o inglês se ter tornado a língua dominante no plano internacional. Porquê? Porque até então esse papel era ocupado pelo francês, e o francês perdeu a guerra. A França perdeu a guerra, o francês perdeu a sua guerra. Durante várias décadas lutou contra isso, lutou contra o predomínio do inglês, mas perdeu. E no caso da língua portuguesa, que durante 200 anos tinha estado sob a influência do francês, e que quando queria usar estrangeirismos pensava no francês em primeira mão, no caso da nossa língua, mudámos de fornecedor lexical e passámos a importar do inglês. Não é nos anos 40 nem nos anos 50 que isso se sente. Estas coisas acontecem muito devagar. Foi nos anos 60, 70 e seguintes que começamos a encontrar essa invasão de anglicismos que, em alguns casos, são desnecessários, em outros casos, são incontornáveis.